Oi,
Olá,
eu sou a Vitória
e eu sou a Lívia,
e bem-vindos
ao Catálogo Animado.
E no episódio de hoje, para dar continuidade no nosso tema de Halloween, a gente vai falar sobre a Casa Monstro, mas não estamos sozinhas, trouxemos o Tavão do Cine Tavão. E se apresente aí pra galera.
Olá, olá, eu sou o Tavão do Cine Tavão e eu vou comentar aqui hoje com um catálogo animado sobre a Casa Monstro, que pra mim foi a minha primeira vez que assisti. Eu não vi quando eu era mais novo.
Olha só, experiências novas. Mas para dar uma contextualizada aí, a Casa Monstro foi lançada em 2006 e foi produzida pela Image Movers, Amblin Entertainment e Relativity Media, em inglês tá difícil hoje, e foi distribuída pela Columbia Pictures. O diretor foi o Jill Cannon, e ele fez parte de algumas produções como Um Menino Chamado Natal, Cidade das Sombras, Caça Fantasma, O Legado. E com esse filme, ele foi nominado a um Oscar e um Annie Awards. Eu achei chiquérrimo. E como roteirista, a gente teve três roteiristas, eu achei isso bem legal. Tipo, três roteiristas. E o primeiro foi o Dan Harmon, ele também trabalhou em Rick and Morty, Community e Computer Man. O segundo também trabalhou em Rick and Morty, que é o Rob Shrab, vai estar escrito em algum lugar. E ele também trabalhou em Rick and Morty, Community e The Sarah Silverman Show. E a terceira foi a Pamela Petler. Ela trabalhou em Noiva Cadáver, 9, A Salvação e Sabrina Bruxinha Adolescente. Ou seja, estamos em muitas boas mãos. Não sei falar isso em português correto.
E como de praxe, né, a gente sempre pede pro nosso convidado dar o resuminho do que é sobre o filme, pra gente começar mesmo a destrinchar a história.
Então, Casa Monstro é sobre um grupo de crianças que são meio que aterrorizadas ali por um velho ranzinza da vizinhança, que é o senhor Epaminondas, até que o dia que ele tem um ataque cardíaco e ele acaba sendo levado para o hospital. E eles começam a investigar um certo caso bizarro, que é a casa monstro, a casa dele. Uma série de eventos sobrenaturais e estranhos começam a ocorrer e eles começam a tentar entender o porquê está acontecendo e como combater essa casa.
Bom, e como o Tavão falou, tem o senhor Epaminondas, que eu acho que talvez a gente possa começar antes pelas crianças e depois chegar nele.
Sim.
Certo? Bom, a gente tem o DJ, que é o pré-adolescente entrando na puberdade.
Sim.
Eu acho ele muito engraçado, porque ele tem essas mudanças de voz e na dublagem ficou muito bom. E ele, né, tá naquela fase, eu já não sou mais criança, né, eu sou um adulto, mãe. Bem típico desses pré-adolescentes.
Eu tenho 13 anos, me respeita. Mas é tipo isso.
E aí, né, a história é basicamente, ele é o principal, né, porque ele tem a nóia de ficar vigiando a casa por causa do senhor Epaminondas, e aí começa a desenrolar lá por causa dele, né?
Uhum.
Sim.
E acho assim, é uma dúvida que eu sempre tive, porque ele tem a babá dele, né, os pais dele foram viajar e ele tem a babá que... Ela vai toda vestida de rosa, assim, falando, eu sou uma babá, sou uma boa moça. E aí depois ela, né, se transforma quando ela descobre que os pais não estão lá.
Sim.
E aí tem a questão dela falar que agora ela chama Z. Aí isso foi tipo assim, a primeira informação, a minha dúvida era, ele já tinha ela como babá ou ela é uma babá nova?
Eu porque acho que eu fiquei. Já tinha.
Então, ela mudou de nome agora? Porque ela tá agora rebelde? É uma questão que eu sempre tive.
Eu acho que ele já tinha, porque tem uma hora que ela fala assim, são as regras de sempre. E ela só repassa as regras, sabe? Ela não coloca as regras novas. Então, não sei, talvez, tipo, ela tenha um nome, mas é um nome, tipo, que a mãe dela deu pra ela e ela não curte aquele nome. E aí, quando ela tá dela mesma, ela usa esse... É Z? Não, ainda. E ali... E, tipo, ele deve acostumar a chamar ela pelo esse nome registrado dela. E ela não curte. Não sei.
É só uma coisa, assim, muito irrelevante que veio na minha cabeça quando eu tava reassistindo. Continuar. Aí, né, tem o melhor amigo do DJ, né, que é o Bocão. Gente... Achei bem peculiar esse nome.
Eu achei bem piada, tipo, 2005, sabe? Tipo, nossa, é legal falar que a pessoa gorda come muito. Inclusive, eu fiquei um pouquinho incomodada, talvez seja eu sendo chata, mas eu fiquei um pouco incomodada com eles terem usado o policial negro e o amigo gordinho como o alívio cômico do negócio. Tipo, é sempre a saída que sai, que tiram pra isso. Mas, não sei.
É o risco que você corre quando você vai ver qualquer coisa dos anos 2000.
É bem dessa época mesmo, dá pra sentir assim na vibe.
E aí, além deles, a gente também é apresentado uma nova personagem pra eles, que é a Jenny. Que é a menina ruivinha. Que ela é a pura sedução dos meninos na pré-adolescência, né? E ela aparece lá, né, vendedora, e ela, tipo, tem as tramóias dela também, pra ela conseguir dinheiro. Muito inteligente ela.
Sim.
E
eu adorei o esquema dela, de... Ela vende os doces pras pessoas pra não jogarem papel higiênico nas casas, né?
Sim. Cara, e ela...
A melhor época pra ela conseguir.
Como extorquir alguém e só negar imposto. Aprender desde cedo.
Ela é incrível.
Mas assim, eu gosto muito que, tipo, ela muda de feição, né? Ela tá lá, ai, sua menina tá vendendo biscoitos. Biscoitos não, doces, não sei quantos. Você vai precisar pra ajudar a sua casa. Ela, a casa nem é minha. Já muda a feição. Você é babá. Eu vou entrar pro meu esquema, cara.
Sim. Nossa, ela leva até uma lábia.
Eu gosto muito disso. Tem. Ela é muito esperta. E aí, né? Temos alguns personagens secundários, né? Além do pai, né? Da menina. Os policiais também. Tem o Magrão, que é um cara realmente que eu acho que ele está em uso de drogas ilícitas. Porque...
Não tem
cara,
como,
ele
né?
Realmente, ele é... E, ai, cara, nojento esse cara, sabe? Ele passa uma cara, uma vibe de nojento. E depois que ele estraga o bichinho de pelúcia do DJ,
eu falei, eu achei que ele era o tipo de drogado gente boa, mas isso não é.
Não.
Inclusive, eu acho que ele tem um visual bem clássico, assim, tipo, bem estereotipado, talvez, do drogado. Assim, você olha pra ele, você nem precisa de muita informação pra saber. Você já denuncia.
Eles usaram isso bem pra fazer. Cara, só um detalhe que eu não falei. A Z tem uma aparência de teu cabelo encebado, coitado?
Sim! Mas eu acho que é o 3D, porque o cabelo dela é meio que em pedaços, assim. Aí dá
não fica muito agradável. E aí, né, a gente tem... O nosso vilão, o nosso anti-herói, o seu Epaminondas, que velho, coitado, caquético, magro, tá desnutrido. Penso até numa sarcopenia quando eu vejo ele. Mas, né, tadinho, tem uma história triste e ele é o dono da casa, né? Depois a gente vai descobrir realmente o que aconteceu. Bom, acho que esses são os personagens. Mentira, faltou o principal, né? Que é o cachorrinho.
Cachorrinho.
Que, coitado, né? Caso comigo.
Tem um cachorro. Eu já esqueci do cachorro.
Cara. Não, às vezes eu me pergunto. Por que você tá aqui?
Nossa,
ele é o principal, sabe? Bom, mas assim, entrando realmente no ambiente da história, né? Realmente, pra gente destrinchar o que realmente aconteceu durante o filme e tal. A gente está naquela fatídica época do Halloween nos Estados Unidos. E as suas casas sem portão. Então, né? Uma coisa leva a outra. E a gente tem a grande dinâmica, né? Porque a história já é um grande mistério, né? Já começa... Eu acho assim que... Não sei, né? Porque o Tavão, ele assistiu agora, né? Mas quando eu assistia criança, começava o filme, eu ficava com muito medo. Porque aquela musiquinha, as folhas, aí a musiquinha para com a menininha cantando sozinha, assim, sem o fundinho da música. Ela...
Porque ele tem um climinha de terror, assim. Um terror para crianças, assim, mas ele tem um clima
Olha
de terror.
Aqui, eu fiquei um pouco ofendida com você ter falado que é para criança. Porque, assim, eu levemente me assusto ainda, entendeu?
Quando... Pra ser justo, eu me assustei em toda a sequência da casa no final. É bem sinistro.
Ele tem uma vibe, né? Bem. E porque eles são, tipo, muito caricatos, personagens.
Sim.
Tipo o seu Epaminondas. Quando ele aparece ele de primeira, ele é muito assustador.
Sim. Ele é meio esquelético,
não sei
assim,
a palavra
tá
correta pra isso. E é aquele suspense, né? A casa escuta o barulhinho da porta abrindo.
É uma animação que quando eu era criança, assim, tipo, era muito terror pra mim. Assim, Coraline me traumatizou, sim, mas Coraline eu tinha coragem de reassistir Casa Monstro nunca mais na minha vida. E aí eu fui assistir e eu percebi que é de boa, não é assustador assim. É ok.
Levemente ofendida novamente, pessoal. Acho que eu preciso trabalhar isso. Não, tô vendo alguns sinais. É, mas assim, eu gosto muito desse ar que passa, sabe, o filme. Eu só acho muito estranho aquele bairro ser, tipo, muito calmo. Tipo, ninguém passa na rua. Tipo, só a menininha. E é isso, cara. Tipo assim, raramente tinha gente na rua, sabe? Aí, tipo, passa uma vibe, tipo assim, parece que é um lugar deserto. E, tipo, se acontecer alguma coisa, ninguém vai ver. Só que assim, tem vizinhos.
Por um lado, eu acho que é comum assim. Não tem muita gente na rua, tipo, no bairro. E por outro lado, né, 3D, você tem que modelar personagens novos, rigar, animar, mó rolê.
Ele usa aquele 3D de captura de movimento, né, pelo que eu me lembro. Eu não sei se é por conta do tom da história ou se é porque, tipo, devia ser muito difícil, né, fazer essa modelagem de personagem. Porque ele tem um elenco bem pequeno, assim, de personagens.
3D, eu acho que quando tem menos...
Ah, mas eu não perdoo, dinheiro, não, gente. Meu Deus.
Foi embaçado.
Porque deu pra fazer no final do filme as crianças tudo pedindo doce, entendeu?
Verdade. Mas
não podia ter reutilizado ele só andando assim, ou parecendo no quintal, só lá de parte, tô brincando. Entendeu? Eu sei que pra deixar mais fácil, né? Tipo, ser uma história convincente. Mas é um questionamento meu. Cadê esse povo?
Eu não sei se você conhece a Renata Selle. Eu sempre vejo vídeo. Ela tem o canal da Renata, Não? Eles são brasileiros e eles moram nos Estados Unidos. E sempre que aparece a rua nas filmagens dele, não tem ninguém na rua. Ninguém. Eu acho que é algo meio assim.
Sim, tá tendo barulho, sabe? Se tá tendo um barulho, você não vai dar uma olhadinha na janela? Você não vai, tipo, o que tá acontecendo? Ou é coisa de brasileiro?
Talvez seja coisa de brasileiro, não
Porque,
sei.
Porque, tipo assim, não faz sentido, sabe? Porque, tipo, aquele momento que a casa, ela tá, tipo, realmente saindo do chão e tal, tipo, faz muito barulho. A explosão faz muito barulho.
Não sei, talvez seja tipo essa coisa americana de casa sem muro, assim, que eu não entendo.
Também. Mas aí, né? a gente tem um rolê da história, porque o DJ, ele vai lá pegar a bola do Bocão, porque joga muito bem basquete, e acabou jogando e caiu no quintal do seu Epaminondas. Assim, tinha tudo pra dar certo, tá jogando pra frente, caiu pra trás, tá bom. E aí, né, tem todo esse rolê. Porque aí o DJ ele vai tentar pegar a bolsa, o Fernando desaparece e tal, e aquela questão, né? Ele tá lá e consegue pegar o DJ, ele fica muito bravo, cara, porque ele, tipo, coisa a graminha, um negócio assim. Uhum. Você tá destruindo a minha casa, não sei o quê. E aí o velho dá o piripaque, fica duro, gente. Aterrorizante o momento quando ele cai no DJ. Uhum. E você vê, tipo assim, ele tá, tipo assim, grudado, pele na pele.
Passa o sentimento ruim.
É, não é uma coisa. Não, eu acho que, tipo. Até pro DJ, coitado, né? Traumatizado. A criança se matou com alguém. E o Bocão. O cara, se matou, se é feminoso.
Matou ele, finalmente.
Mano.
Se matou,
feminoso. Vida que segue, mano. Você matou o vizinho.
É complicado.
Continua vivendo.
E aí, né, tem toda essa questão. Porque aí a casa fica sozinha e começa a acontecer os negócios paranormais, né? E aí eles chegam à conclusão de que a casa está viva. Ó, a casa ainda comeu o cachorro, comeu o magrão. Esse processo aí, né? Porque... E a casa é esperta, cara. Tipo assim, ela atrai as pessoas. Ela, tipo, atraiu o cara com a pipa que ele perdeu quando era criança.
Sim. E quando, tipo, a polícia chega, ela fica quieta. Como assim a casa tem medo da polícia?
Eu acho muito legal que a casa, ela literalmente forma um rosto. Com as janelas e, e a entrada.
É muito bizarro, mano. Muito bizarro. Muito bem feito, muito bem feito.
Bom, partindo pro plano das crianças, né? Porque no meio desse processo aí que realmente eles conheceram a Jenny, né?
Uhum.
Pra fazer amizade, salvou a menina, né? Que ela estava quase morreu, quis ajudar. E aí ela foi, tipo, vou pra casa deles, desses estranhos. É, que estavam de tocaia, né? E, nossa, cara, eles estavam mijando na garrafa.
Na garrafa.
Tipo assim, eles estão em duas pessoas, sabe? Eles poderiam sair do quarto pra ir no banheiro enquanto mijava.
Sim.
Mas é aquela questão, né? É, pré-adolescentes, eles são burros, cara. Essa questão, né? Falta de alguns neurônios. Acontece. E elas vão criar um plano, né? Pra fazer alguma coisa, né? Porque, né? Aí, não, eles vão até naquele cara lá do...
Isso.
Do videogame.
É muito bobo, mas é muito bom isso aí. Eles vão recorrer a um cara que fica ali jogando videogame por horas e dias ali pra ter alguma resposta de como lidar com essa casa.
Com certeza era o melhor caminho. Não tinha nada mais inteligente pra se fazer. Vamos falar com um cara que não sai de casa. Quer dizer, sai de casa, não sai do local lá.
E aí eles bolaram um plano com o cara lá do videogame que, mandando as crianças, esse cara, pelo Deus, né? Ele ganhou, não sei o quê. O cara, eu acho que trabalha naquele lugar que tem o videogame, então ele fica lá, entendeu? É simples assim. Aí, né, eles têm que achar o coração da casa, que eles já são muito inteligentes. É a lareira. E aí, né, vai nessa... Não, gente, eu acho sacanagem, porque, tipo assim, o DJ, não, vamos fazer o plano, não sei o quê, e fala pro Bocão, cara, rouba os remédios da farmácia do seu pai. E é isso.
Tem que lute, se vira, rouba um remédio.
Não, e o melhor, né, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas tem um momento, assim, que o Bocão fala assim, ah, não, é porque minha mãe, ela foi no cinema com o personal trainer dela.
Sim. fiquei pensando nisso quando eu vi.
Eu falei, cara, alguma coisa tá errada aí.
Muito bom.
Ok.
Cara de noite.
É, mano, incrível. Aquelas coisas que você só entende depois que você cresce. Claramente, personal trainer, apenas.
Não, e tipo assim, né? Tipo, é, ele fala literalmente personal trainer, né? Eles nem se esforçaram no filme, mano. Eu já passei, não, ela saiu com uma amiga, não sei o quê. Não, eu quero essa piada no filme. Foi muito boa, eu gostei da piada. Divertido. Aí o coitado rouba, né, os remédios lá do pai dele, bem legal, bem saudável. E aí fazem o plano, montam a criancinha lá pra entrar na casa. Casa muito inteligente também. É, tá lá só abrindo a boca, comida. E aí chega a polícia, atrapalha todo. Tá vendo? Os policiais novamente atrapalhando a vida das pessoas.
Acho que
retrata a vida real.
Eu acho que é o Bocão que fala que não gosta de autoridades. Essa parte. É.
Não, tem uma parte que ele tava tipo, ó, pai, tá bom, te amo no telefone. Pai, te amo, pai, tchau. Aí ele vê que eles estão entrando no quarto, aí ele já tinha desligado. Não, não, pai, vai catar coquinho. Pra fazer de... né, pra menina lá. Não sei também o que é isso. Não, gente, maravilhoso.
Não sei muito bem o que ele tava tentando, mas não funcionou. Não deu.
Não deu certo.
Inclusive, fiquei com dó. Porque ele tava, tipo, viu a menina primeiro e aí ele tava todo empenhado, assim.
E mais uma vez, né? A história querendo causar. Que o cristal tem que ficar com a menina. Mas, né? Achei. Mas tudo bem, né? Não é uma coisa que é muito relevante. É. Sempre lembro disso.
Sempre lembro da época.
E aí, né, eles não conseguem entrar na casa. Os policiais. Não, o cara, o policial, ele bebe o xarope e ele achou gostoso. Continua bebendo, mano.
Tô remédio. Você tá bem, você quer conversar?
Claramente é uma pessoa assim que eu não sei se ele deveria estar aqui naquele trabalho, não.
Tiraram o álcool dele. Ele tá se bebedando de remédio.
E gosto de dizer que o outro policial gosta muito mais dele. Por quê? Porque quando a menina falou que a casa comeu o cachorrinho, ele falou assim, não, não, pegou outra arma. Vamos resolver. É uma pessoa sensata.
Eu amo outro policial porque ele é todo exagerado, tipo, já quer chamar...
Eu acho que ele tá, tipo, no treinamento dele, que é prestar serviço, né, porque...
Não tem reservas, não é reserva, é outra coisa. Não
lembro. Agora eu fiquei curiosa pra lembrar que palavra que era. Peraí, que agora eu preciso saber. Reforço.
Reforço, isso. A gente não tem reforço aí depois, ele chama os reforços, mas você falou que a gente não tem reforço.
Eu sou telefonista.
Fazer o quê? Ligar pra ele e falar o quê? Não tem mais ninguém.
Ajuda a gente aí, rapaz. Aí eu gosto, assim, do humor que o filme vai trabalhando com a gente. É umas piadas, assim, que, pra mim, elas são bem, tipo, natural, assim. Não me atrapalha, não é uma coisa que eu sinto que é, tipo, forçada durante o filme, sabe?
Sim.
Eu consigo apreciar, sentar aquela... Sério isso? Vocês estão cantando isso?
Uhum.
Sabe?
Ele não chega a ter aquela coisa que tem, às vezes, o alívio cômico irritante, né? Aquele alívio cômico que fica aparecendo o tempo inteiro quando você não quer. O humor vem dos personagens mesmo.
E não fica parecendo que eles tentaram atirar pra vários lados de, tipo, fazer comédia e também fazer terror. Porque, tipo, é meio que uma vida do dia a dia. Tem as risadinhas, mas esse aqui é o maior que tá acontecendo.
O maior rolê do negócio. E aí, né? No plano, assim, meio que não deu certo, meio que dano, né? Porque aí a casa come os policiais e no processo come o aspirador com os remédios, então deu certo.
Yay.
As crianças entram na casa forçadas, né? Que elas estavam lá no banco de trás, lá da polícia. Coitadas, assustador. E aí estão dentro da casa, gente. E aí começa o rolê da história. Porque, tipo, a casa tem um sistema de vigilância interna. Aí, tipo, cuidado onde você pisa.
E funciona como um corpo humano, né? A casa.
Sim, bizarro. Tem um negócio da boca, assim, logo na entrada. O que tá acontecendo? Por que
tem isso no teto? E aí, né, eles estão naquela procura do coração da casa, não sei quantos, né? E aí eles vão pro porão. Muito legal. É, que, tipo assim, tipo, é um estoque de brinquedos de tanta criança. Que, tipo, tem muito brinquedo ali. Tipo, ele tá há décadas só empenhado. Pegar brinquedos do povo. E é isso, cara. Então, a casa, ela é tão profunda que você, tipo, não vê os pessoal que a casa comeu. Tipo, você não vê eles lá dentro.
Real.
Sumiu. Tipo, foi pro fundo, do fundo, do fundo.
Não tinha nenhuma caveira, né? Porque, assim, se ela come as pessoas devem morrer lá dentro.
É, só uma.
Cheguei a ver não.
Acho que ia ficar demais pra criança, né? Ter uns caveiros.
Vai que, né? Seu PM Nondas viu que tava lá dentro e falou assim, sai pela porta dos fundos que eu tô dormindo. Tentou,
não
né?
Não pra ninguém.
E aí, a gente vai conhecer, né, a história da Constance. Né? Que a gente descobre, né? Que a casa é a mulher do seu Epaminondas. E ela teve um acidente, né? Ela caiu, o crescimento em cima dela, ela morreu. E aí, coitada, né? A mulher era uma atração de circo, porque ela era gorda. Ó, uma atração. E era 13 que nem bicho, gente. Eu achei bem, achei pesado.
É.
E ela morre no processo que a casa estava sendo construída ainda. Porque, por causa de crianças, olha aí. Tá sabendo, criança perigosa. E nesse processo, né, ela morreu lá. Também sou. E aí, né, coitada. A mulher morreu. Eu tenho algumas considerações sobre a história dela. Que, primeiro, eu acho, assim, que ela tinha alguma questão psicológica, se você olha o jeito que ela se porta, sabe? Porque, tipo, o jeito que ela falava e tal. Eu acho, ou eu tô querendo tirar, tipo, muito de uma coisa que não era pra ter muito. Mas eu acho, assim, porque, né, ela, o jeito, assim, de portar dela, parecia que ela tinha algum problema psicológico.
Eu acho que o temperamento dela era por conta desse tempo no circo, só que isso não é desenvolvido nem aprofundado.
Ele trata ela que nem uma criança, né?
É.
Então, essa é a questão. O que que ele fala pra ela quando ele liberta? Você quer vir comigo? Aí eu te liberto. E eu acho assim um pouco meio que problemático. Às vezes eu tô problematizando coisa que não precisa ser problematizada. Mas, sei lá, depois que a gente assiste depois de velho, eu vi isso e falei...
Essa
parte aí.
Essa parte eu acho um pouco apressada mesmo. Essas,
é.
Essas explicações e tal. É bem empolgante, assim, o final, eu acho. Só que as explicações ficam bem apressadas ali.
Talvez se tivesse aprofundado essa parte, eu não ficaria com esse X.
É.
Mas é uma coisa que eu fiquei. Sei lá, não tá legal, hein?
Parece que ele corre com isso pra ir direto pra ação.
Dá uma impressão que é, tipo, ela tava presa num lugar e aí ele foi salvar ela, mas ao invés de salvar ela e, tipo, deixar ela livre, levou ela com ele. Só que, tipo, ela aparenta ser muito inocente. Então, fica aquele negócio de meio... Não sei. E aí, depois...
É assim, o mesmo sentimento que eu fiquei também. Mas assim, eu sei que o seu Epaminondas foi um cara bom pra ela. Pelo que foi apresentado.
Não me passou desconforto porque ela tava feliz ali. Então, não era um negócio que ela passou aqueles negócios de, tipo, tô presa, sabe?
Uhum. Sim. E aí, né? Essa triste história, meu Deus. E aí, o povo pensava que ele tinha comido a mãe dele. Gente!
Sim. Você percebeu que criança é má.
O povo achava isso e ninguém fazia nada. Tipo, não tinha investigação, não tinha nada.
É, mas com aqueles policial ali também, né?
Não dava pra ter muita coisa.
É, puxado, cara, puxado. E aí, né, a gente, coitado, a gente descobre que o seu Epaminondas passou a vida inteira cuidando de uma casa, vigiando pra ele não matar os outros. Pra casa não matar os outros. E ele ficou lá, infeliz, a vida inteira, tendo que passar de mal, sendo que ele era um cara legal. Sim. Eu achei muito triste, eu achei muito solitário.
Eu achei que desde o começo ele já passa essa vibe de, tipo... Não, eu não sou exatamente ruim, sabe? Eu tô fazendo isso por um motivo. Porque eu não lembrava muito da história, acho que quando era pequena, mas no começo eu já fiquei, esse cara aí, eu acho que tem alguma coisa, ele não é ruim de verdade. E... não sei. Eu tive essa impressão.
Mas eu acho bem bonito depois que ele fala que ele tá preso ali há mais de 20 anos, né? 30.
É.
E ele fala pro garoto que ele tá livre agora.
Tadinho, mano.
É. Tadinho, tá? Foi puxado, cara. Talvez ele case de novo. Como eu falou, casa de praia.
É, eu achei muito coisa, assim, meio que já puxando um pouco do final. Mas eles simplesmente finalizarem isso destruindo a casa. Tipo, porque o que pegava a casa, digamos que seria tipo um fantasma, um espírito. Você não acaba com o espírito destruindo... O que ele tá dentro, sabe? Eu acho. Mas eu aceitei.
É, parece uma coisa muito americana, que é só você explodir tudo que resolve.
Sim. É,
The American Way.
É um jeito, entendeu? Ai, ai. Mas, assim, realmente tem essa parte, assim... Mas eu gosto do jeito que eles fazem, sabe?
É bem empolgante essa parte. O jeito que ela vai ficando cada vez mais absurda esse combate contra a casa. Aí tem aquela máquina, né, de demolição, de construção,
é,
né?
Que negócio.
É o garoto, o DJ, ele sobe no negócio, no, naquela corda, ele balança, ele pega o bocão, joga o dinamite.
E eles aprendendo ali a dirigir o negócio, né?
Sim.
Só vai apertando os negócios e alguma hora não dá certo. Cara, eu sei que eu não serviria pra tentar destruir a casa, porque eu não ia subir naquele negócio
eu nunca também não,
na minha vinda. Já dá até vertigem só de pensar.
Pensando bem, eu consigo viver com uma casa assombrada, tá tudo bem pra mim.
É só não chegar perto. É só não chegar perto.
Mas é bom viver lá dentro.
Coloca mais placa pra não chegar perto.
Porque, nossa, é puxado esse negócio. E, tipo assim, se fosse uma plataforma, pelo menos uma plataforma reta, lisa, sabe? Que dá pra pisar certinho. Mas é, tipo, a mó... É, tipo, espaçado, né? Tem vários negocinhos, assim. Gente, eu sou míope. E o meu óculos não funciona totalmente. Então, eu já tenho essa questão. Que aí eu ia ter a vertigem e não ia enxergar direito o lugar pra me pisar. E eu também não sei arremessar e não tenho mira boa.
E eu tava pensando aqui um negócio que eu tava falando no começo, que não tem muro, né, e incomoda. Mano, se tivesse feito um muro, tinha resolvido todos os problemas. Ninguém Verdade. Ia pisar no quintal, ninguém ia passar perto. Se conhecesse um muro, ó.
Complicado, gente. Esses americanos com sua fé na humanidade.
Uma coisa tem uma coisa que eu fiquei pensando no final do filme, que tem a cena lá que eles estão devolvendo os brinquedos, né, pras crianças. Mas eu fiquei pensando. Peraí, o velho, onde é que o velho vai dormir?
Exato.
Tem um buraco enorme ali.
O cara não tem mais casa e ninguém ligou pra isso. Ele não tem onde morar, não tem o que comer, não tem nada.
Ele só tem brinquedos do sol.
Perdeu tudo, foi morar no buraco.
É, né? Aquele buraco era tão fundo que dava. Ai, gente, Tem algumas coisas que a gente tem que abraçar, entendeu?
Tadinho, velho. Isso aí foi um negócio que incomodou. Porque assim... Não ia demorar.
Inclusive, eu acho muito engraçado.
Ele tem uma aposentadoria, porque não trabalhava há 20 anos, gente. Como que funciona esse negócio? Eu acho que não tinha dinheiro nem pra comer, gente. Porque o caquético que ele tava.
Vendi os brinquedos que ela pegou.
Vai ter que pagar ainda a ambulância, a ida no hospital, entendeu?
É verdade, Elis.
É, às vezes até a polícia. É, lindo. Chato.
Sem casa, sem nada. Pode fingir que morreu e não pagar nada.
Enquanto isso, a Zi, né, ela começou a ficar com o cara do videogame. Enquanto corre toda essa história.
Cara, essa menina, ela não tem paz, né? Porque, gente, eu não sei o que é pior, sabe?
Meu namorado sumiu, fazer o quê?
A Maria Suzette.
Vou trocar. Inclusive, o cara sai no final lá do buraco, super Sim. aleatório, né? Tipo, super...
Sinistro.
E com a pipa. Ele sai com a pipa.
Legal, ele sai com a pipa. Importante.
É, assim, eu queria saber mais o que vocês acham, assim, em geral, assim, do filme, sabe? O que vocês querem falar? Vou começar por você, convidado, porque você tem prioridade.
Eu gostei bastante do filme. Ele tem um clima, eu acho, muito sono à tarde, assim.
Uhum.
Tem um clima muito sono à tarde, assim, aventura com terror. Acho as crianças bem legais, eu gosto bastante da Jen. O cara do fliperama, eu rachei de rir dele. Uhum. Toda essa parte da sequência, da casa, eu acho muito legal. Eu só acho as explicações bem apressadas. Elas acontecem lá perto do final. E parece que eles apressam um pouco pra ir logo pro clímax da história.
Uhum.
Mas eu achei maneiro, assim. Tem esse estilo de computação gráfica, né? Que eles faziam bastante nessa época, né? Fez no Expresso Polar, né? Mas eu acho interessante esse visual.
Uhum.
Os bonecos.
Eu sei.
Eu também gostei. Eu achei bem interessante. E eu gostei muito mais do que quando eu assisti quando era criança. Tipo, eu também achei bem vai de Sessão da Tarde. Tipo, não é o tipo de desenho que você vai sair assim refletindo. Mas é assim pra ter um momento gostosinho ali. Só tem essas coisinhas que me incomodam. Mas assim, eu tenho que lembrar assim 2005. Que é mais o começo, assim, como eles tratam ela, assim, que tipo, nossa, é uma menina, se é uma menina, eu tenho que me apaixonar por uma menina, não tenho outra opção.
Nunca vi uma menina na vida.
Nunca vi uma menina na vida. E aí tem o alívio, meio que o alívio cômico do filme, essas coisas incomodaram um pouco, mas no geral eu gostei. Também acho que demoraram pra dar uma aprofundada, assim, na história, sabe, pra mostrar ali o porquê que a casa fazia aquilo. Tipo, no meio do filme, assim, você descobre que o negócio é mais profundo do que você tá imaginando. Mas eu gostei, tipo, foi um momento gostosinho ali de assistir e não é tão assustador quanto eu imaginava, isso é importante.
Eu acho, assim, que esse fazia tempo que eu não reassistia, esse é um dos que eu não assisti fazia bastante tempo. Gente, eu lembrava de praticamente tudo. Eu tenho uma memória seletiva para certas animações que eu não sei. E para mim, o sentimento é o mesmo, sabe? Eu gosto. Tem umas coisas assim que depois de velho, pensamento crítico vem. Aí é difícil abraçar. Mas assim, ainda consigo. É difícil, mas consigo abraçar toda essa questão da Constance. É uma coisa assim, que fica uma coisa assim, meio estranha para mim. Mas eu gosto muito. Eu gosto muito desse negócio da casa. De todo esse negócio do pessoal com medo. Todo mundo no bairro já tem essa coisa com o seu caminhão-ondas. E aí depois a casa, né, se transforma, aquela coisa. Eu acho isso muito legal. E eu gosto de como a casa parece uma casinha. Quando ele sai na ambulância, aquela parte que o vidrinho da janela dela dá uma rachadinha, eu acho tão legal. Tipo, ela tá chorando por causa dele. Não, eu são certos detalhes que eu gosto muito. E é realmente Sessão da Tarde, como vocês falaram. E eu gosto de Sessão da Tarde. Tamo aí, né? Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre o filme que a gente não falou? Alguma coisa?
Também não.
Certo. E é isso sobre A Casa Monstro, mas o episódio ainda não acabou, porque vamos dar a nossa dica do episódio, começando, é claro, pelo nosso convidado.
Eu vou dar uma dica hoje de uma série animada da Netflix, que pouca gente assiste, mas eu acho incrível, que é Farejando Mundos, ou Dogs in Space. É uma animação sobre, de aventura espacial, que é incrível e tem um monte de doguinhos. Então, acho que vale muito a pena dar uma olhada.
Eu acho que quando tem bichos, é um adicional.
Com certeza. E assim é o espaço e são doguinhos, né? Não tem como ser ruim. Mas a minha dica de hoje, eu vou dar uma de otaku aqui, de novo. Que é um anime que começou a sair faz o quê? 2 semanas. E eu já tinha lido o mangá e eu tava muito ansiosa, assim, pra ver o anime, porque foi um mangá que eu li, tipo, eu gostei muito, eu não sou muito de ler mangá, eu li alguns específicos, e é muito difícil eu continuar. E eu, tipo, esse eu peguei e eu comi o negócio, sabe? Eu li quase tudo de uma vez. E chama Chainsaw Man. E basicamente é sobre o menino que o pai dele morreu e ele ficou, só que ele tem que pagar uma dívida e ele, tipo, é super pobre. E aí ele tem amizade com um demoninho que é tipo um cachorrinho. Só que coisas acontecem e aí ele fica com o coração desse cachorrinho. Só que esse cachorrinho tinha uma serra elétrica na cabeça, então agora ele é meio demônio com serra elétrica na cabeça. Meio pessoa. Só que assim, lembrando que o menino, ele era pobre, ele, tipo, era o auge, assim, sabe? Tipo, de não ter coisa pra comer, não ter nada mesmo. E é basicamente a divisão, digamos assim, da polícia pega ele pra trabalhar pra eles, pra lutar contra demônios. E aí vai acontecendo muitas coisas, muitos demônios, muito loucos. E uma coisa que eu acho muito legal nesse anime, nessa história, né? É que, tipo, cada demônio tem um nome. E quanto mais as pessoas temem esse nome, mais forte eles são. Então, tipo, tem o demônio do tomate, que é, tipo, uma fraquinha, porque ninguém tem nem medo do tomate. Mas também tem o demônio da guerra, que, tipo, todo mundo tem medo, então ele é muito forte. E é bem legal. E só tem, por enquanto, só tem 2 episódios. Quando esse episódio sair, deve ter 3. Então, ó, se você gosta de acompanhar, tá na hora.
É muito bom. Eu já vi.
Bom, a minha dica, eu estou até surpresa comigo, porque também é um anime. Não é muito comum isso aqui. Que eu sou muito seletiva, porque são muitas coisas que tem, né? Então eu sempre fujo, porque senão dou conta de ver tudo. É que tá saindo na HBO Max, que é um anime que é da Adult Swim, da divisão lá deles. Eu não entendo muito bem como funciona lá pra eles, mas é na Adult Swim e tá saindo na HBO Max. E são só 4 episódios. Que chama Housing Complex C. Eu provavelmente falei errado, então, perdão, vai estar aparecendo aqui. Que é a história desse complexo, que é tipo um condomínio, sabe? E nesse condomínio tem tipo, tem velho que fica conversando, tem umas crianças. E aí vai começar a acontecer uns negócios meio estranhos, meio duvidoso. Sei lá, tá parecendo tipo bicho morto na sua casa, sabe? Uns negócios assim. E tem todo um mistério em cima do que tá acontecendo. E, tipo, ele é bem macabro, sabe? Eu fiquei um pouco de medo. E aí, nossa, é muito bom. E, tipo, só 4 episódios. E, tipo assim, o último episódio é tipo... acontece uma coisa assim, muito... E é muito bom. E eu não vou falar mais, senão vocês perderam. Bom, e é isso de dicas do episódio. E vamos começar com um agradecimento, né? Pelo Tavão ter vindo. A gente ficou muito feliz.
Sim.
E você pode ficar sabendo que a gente provavelmente vai te chamar de novo. Então, é isso. Toda vez que alguém passa por aqui, isso acontece. E... muito obrigada por quem assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. E também fala aí o que vocês acharam, o que vocês têm a falar também sobre a Casa Monstro. E então, fale aí suas redes sociais para o pessoal te achar.
Muito bem, se vocês quiserem ver mais coisas minhas, meus conteúdos, é @cinetavão. O Tavão é A, o M, no final. Você vai me achar no Instagram, Twitter e no Facebook. Onde eu, e no YouTube, onde eu tenho o meu canal. Que eu estou lançando alguns especiais de Halloween. Eu lancei um sobre o Mickey e um sobre o Chucky. E vai sair mais alguns nessa última semana de Halloween. É, não sei ao certo que dia, mas vai estar lá.
E queria falar que eu sou apaixonada no seu vídeo de DuckTales. Ele é muito bom e quem conhece aqui sabe que eu amo DuckTales. Então vai ficar aqui de link também, porque é DuckTales, né? E é um vídeo muito bom. Então.
Obrigado. Eu tenho um podcast que de vez em quando sai alguma coisa, que é Mundoscast. Normalmente falando de alguma série ou filme. E tem lá, inclusive, um especial de Halloween que eu fiz no ano passado, dos 4 filmes do Scooby-Doo, dos anos 90. As quatro animações.
Eu
e é isso.
Correr, e eu vou procurar, porque eu gosto.
E se vocês quiserem nos encontrar, nós estamos no Instagram e no Twitter com @catálogoanimado. Também estamos no TikTok com @catálogo.animado. Eu estou no Instagram com @ohara_. E a Toy está no Twitter com @hurricanev. Os links estarão na descrição e os arrobas aqui embaixo. Provavelmente.
E se você está escutando a gente pelos agregadores de podcast, saiba que a gente também agora está em áudio e vídeo no YouTube. Então, se quiserem, podem ir lá. Ou para quem está no YouTube, fique sabendo que a gente está nos agregadores de podcast. Então, toda ajuda é bem-vinda, gente. Vão lá, curtam.
E fica aí no ar qual vai ser o próximo episódio do Catálogo Animado.